E já conforme anunciado aqui na programação, nós temos entrevista. Hoje temos a satisfação de conversar com a Leni Trentin Gaspari, ela que possui graduação em História, especialização em História e Sociedade pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Também sempre atuou nos seguintes temas, na educação, mulher, condição feminina, por anos. Conversou conosco representando a instituição de ensino, a Unespar, a antiga FAF. Já atuou como professora, como vice-diretora, enfim, tem um carinho muito grande por esta instituição de ensino. E hoje nós vamos conversar com ela sobre a sua obra, As Parteiras e o seu ofício de aparar bebês. Professora Leni, seja muito bem-vinda aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pela gentileza em conceder a entrevista para a gente. Boa tarde.
Boa tarde, querida. Eu agradeço a gentileza de vocês entrarem em contato comigo para a gente conversar um pouquinho sobre o livro e socializar o meu trabalho.
Com toda certeza. Eu estava recordando aqui, professora, até juntamente com a Luiz Vichuk, historiador, também colunista da CBN Vale do Iguaçu, nós recordamos que em 2017 surgiu essa sua ideia de trazer para a gente esta obra sobre as parteiras. É um trabalho histórico, protagonizam o livro As Parteiras, as mulheres, que até bem pouco tempo eram as responsáveis por trazer os bebês ao mundo. De 2017 para cá, professora, como é que a senhora avalia este trabalho histórico?
Olha, foi um trabalho longo de pesquisa, com uma pesquisa muito grande, buscando obras literárias. Eu procurei livros assim até da Europa, de Portugal, para eu entender como se processava também lá antigamente a questão das parteiras, e fui trazendo para o Brasil. Então foi um trabalho assim de fôlego, com jornais, fotos, documentos e a escrita. E concluí o livro final de 2019, editamos e estava tudo certinho para o lançamento em março, quando ocorreu a pandemia e nós tivemos que cancelar tudo.
Eu recordo que nós até fizemos, juntamente com a senhora, um chamamento para que as pessoas que tivessem histórias sobre parteiras ou conhecessem uma dessas mulheres, elas sugerissem pautas à senhora para contemplar a obra. Isso aconteceu, muitas mulheres participaram ativamente, nós temos muitas histórias a serem recordadas aqui do Vale do Iguaçu.
Sim, querida, veja, eu entrevistei 14 pessoas familiares das parteiras, que já são mais antigas. Eu procurei atender e estudar as parteiras que têm mais idosas, mas eu não dou esse trabalho como terminado, eu ainda quero continuar, porque eu deixei de escrever sobre muitas pessoas que eu ainda quero escrever. Mas, por conta do tempo, eu queria terminar esse livro e depois começar outro.
Olha só.
Então, eu tenho muitas entrevistas e também eu abordo também algumas parteiras de São Mateus do Sul e também de General Carneiro. Mas aqui a maioria são aqui da cidade.
Interessante.
Inclusive, tem a história de um homem parteiro também.
É mesmo?
Que eu consegui resgatar.
Que interessante.
Bem interessante. É muito linda a história dele.
Então, vamos lá. Até quem está nos ouvindo neste momento, As Parteiras e o seu ofício de aparar bebês, de autoria da professora Leni Trentin Gaspari, ela que é acadêmica da ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu. O lançamento, ele acontece no dia 27 de novembro. Este ano, de uma maneira diferente, será online, será um lançamento virtual em razão da pandemia. A senhora nos falava a respeito destas mulheres que engrandecem a sua obra e com relação a este homem parteiro, é o único do que a senhora observou até o presente momento?
Sim, querida. Aqui na região, sim. Eu pesquisei mais a fundo e eu vi que lá para o Nordeste existem vários parteiros homens. E aqui na nossa região tem o caso dos médicos, claro, que fazem parto também. Mas uma pessoa assim, sem o curso de medicina, que eu encontrei para pesquisar, foi desse senhor, chamado José Lima da Costa.
Interessante. E ele é da qual cidade, professora?
Era de Porto União também, mas na época em que ele era parteiro, ele morava em Matos Costa.
Que interessante.
Ele tinha uma farmácia e era uma pessoa assim, que atendia muito o público. E de repente foi bebê nascendo, as parteiras às vezes estavam doentes ou muito longe. Ele foi atendendo e se tornou um parteiro assim, muito admirado e querido na comunidade. Vinham buscá-lo para ir lá para o interior. Ele ia a cavalo, então é uma história muito interessante. Ajudava as pessoas, ajudava as parturientes. E eu ainda tive o prazer de entrevistar uma senhora que teve o bebê com ele.
Olha,
ele
só
atendeu. Então, muito legal o depoimento dela, eu coloco também no livro. E a preocupação, há muitos anos atrás, daí uma mulher ser atendida por um homem, então ficava assim numa cidade pequena, o pensamento de como a comunidade ia reagir, né? Mas nunca houve problema. Mas é uma história linda que vale a pena vocês lerem, porque ele depois sofre alguns reveses pela frente também.
Certamente muitas pessoas que estão acompanhando a programação neste momento estão se questionando, né? Ou até mencionando, olha, nasci através de uma parteira que foi muito importante.
Sim.
E outros, né, que já foram a questão do canal da medicina, enfim. Como é que a senhora observa este papel? É uma questão cultural. As parteiras, elas foram muito procuradas por muito tempo, não é mesmo, professora? O porquê que a senhora chegou nessa temática?
Veja bem, eu escrevo sobre mulheres. Você já viu outros trabalhos meus sobre mulheres. E eu comecei, na verdade, esse trabalho, eu comecei escrevendo um artigo para a Alve sobre a parteira Carlota Pioli, a dona Charlotte Ballenberg Pioli.
Uhum.
Eu fiz aquele artigo, foi publicado, apresentei lá numa reunião. E depois pensei, mas eu vou continuar esse trabalho, porque eu vi que as pessoas não conheciam nada. A dona Carlota tem uma rua com o nome dela, e as pessoas conheciam assim de nome, mas eu quis aprofundar a história e fui estudando outras. Estudando outras, eu percebi que eu precisava conhecer mais de longe como foram as parteiras da antiguidade aqui no Brasil, no Paraná, como que elas surgiram, como que trabalhavam. E interessante a gente observar que as características, as dificuldades que elas enfrentaram eram quase as mesmas, os cuidados com as pessoas, o deslocamento, filha, elas iam muitas a cavalo, a carroça, até outras de charrete, mais tarde, né? Com chuva, com sol, com frio, elas iam onde chamavam. E ainda mais um detalhe, elas iam antes do bebê nascer, e ficavam mais alguns dias para cuidar da mulher, e sem cobrar.
Uhum.
Então, vocês vejam a dedicação. E muitas delas ainda levavam roupinhas para os bebês, quando sabia que a família era pobre, levavam roupinhas para o bebê, para a mãe, levavam material de higiene. Então, foi muito interessante perceber, e isso, estou falando assim de modo geral, não estou colocando o nome de nenhuma,
certo,
porque era comum a todas.
É como se fosse uma madrinha, não é mesmo? Abraçava a ideia de trazer
isso,
a criança ao mundo e, a partir de então, aquele zelo, não é mesmo?
Isso. E eram longe, onde existia uma parteira até outra comunidade, ali longe onde elas estavam. Então, faziam esse trabalho do médico, que a gente ainda não tinha médico assim no interior, né?
Interessante.
Você gostaria que eu dissesse os nomes delas?
Professora, fique à vontade, até porque daqui a pouquinho nós vamos falar mais especificamente sobre o Paraná, também essa relação do Paraná com Portugal. Professora, quais seriam então essas parteiras que a senhora citaria para a gente, a importância delas aqui para a CBN Vale do Iguaçu?
Veja bem, escrevi sobre a senhora Maria Carrer Savi. Era uma italiana que chegou na nossa cidade em 1896, casada com o senhor Savi, e quem me deu as informações sobre ela foi o seu neto, o senhor Roosevelt Savi. A parteira Carlota, que eu acabei de falar para você,
sim,
também, a Carlota atendeu 3.500 crianças, e ela fez todos esses registros num livro que eu pude consultar. Veja só que capricho. As netas dela, Ironir e Edenir, que me passaram informações e me emprestaram documentos. A dona Maria Ondina dos Santos era uma parteira cega. É uma curiosidade também diferente, porque falando com a família eu pude perceber, mas como ela conseguia atender e fazer esse trabalho que ela não enxergava. E ela dizia que ela enxergava com a alma, com os olhos da alma.
Que bonito.
É, quem me conversou, me deu informações e me atendeu também de uma forma muito carinhosa foi a dona Dinorá Santos, que é neta dela. A dona Anália Santana Fischer, também temos uma característica bastante diferenciada. Ela foi a primeira filha diplomada pela Universidade do Paraná no curso de enfermeira obstétrica em 1934. E é quando ela veio para a União da Vitória, ela abriu aqui um consultório, trabalhou também na Peligui, e nesse consultório, por causa do curso, ela tinha direito de atender no consultório. Então, é uma pessoa, assim, bastante ligada na cidade. Ela fez um trabalho social muito bonito aqui na cidade também. E a dona Anália é a mulher que aparece na capa do meu livro. É uma moça muito linda e eu escolhi a foto dela para o livro. É, tínhamos também a dona Dejanira dos Santos Ribeiro, chamada de dona Deja. Também fazia atendimento em casa. Era muito humanitária. E o meu informante, o meu entrevistado, foi o Luiz Hernandinho, seu filho. A parteira Marta Francisca Thomas, também quem entrevistei, a Marisa Schwartz, que é filha dela. E a dona Marta, eu tenho um carinho muito grande por ela, foi quem fez o parto das minhas três meninas. Nasceram na mão dela.
É,
ela era uma alemã alegre, conversava, animava a gente. E perguntaram se eu queria tomar chimarrão. Imagina se queria tomar chimarrão naquela hora.
É descontraído.
Ela, na verdade, ela queria acalmar, né?
Entendi.
Isso mesmo. Também escrevi sobre a Sani, que é a Zelir Pellegrini. Era uma parteira também de muita segurança. Trabalhou a vida toda no São Brás. Ela foi homenageada pela Alve com a comenda. Infelizmente ela faleceu no dia da homenagem. E também escrevi com muito carinho sobre a Tia Azul. A Tia Azul é Zumira dos Santos Voldan. Ela mora em São Cristóvão, ela está aposentada, é a única das antigas, é a única parteira que nós temos ainda aqui. Então os depoimentos foram dela mesmo, os documentos que ela me mostra, que eu coloco no livro, foi tudo com ela. E foi emocionante participar com ela, passar algumas tardes com ela conversando e a gente se emocionava junto com os relatos dela. Se a Luz estiver me ouvindo, um beijo grande.
Um beijo grande a todos aqui os mencionados, né, os familiares dos mencionados aqui pela senhora, até porque passou aqui um flashback pra gente, né? A gente recriou
isso
todas
mesmo.
Essas histórias. Foi muito bacana compartilhando com os colegas que estão aqui no estúdio a importância deste profissional e a importância, agora a gente entende, a importância também das parteiras na sua vida, não é mesmo, professora Leni?
Exatamente. Exatamente, não achei que eu fosse me envolver tanto com o trabalho, porque eu comecei com um artigo e de repente virou um livro, né? Filha, eu gostaria só de citar aqui mais duas parteiras que ainda faltam para não ficar. É a parteira Estefânia Recajanovski, que o artigo sobre a vida dela foi escrito pela professora Hilda Josélia Dalcomuni, e ela me concedeu a honra de eu colocar o artigo dela dentro do meu livro. Ela fez um trabalho muito lindo em São Mateus também, essa parteira. E lá em Matos Costa, na colônia, eu conversei também com a professora Elizabeth Baumeister. Logo após a nossa entrevista, ela faleceu. Mas ela me contou também alguns dados que ela lembrava da parteira Leondina Krapp, da Sofia Dresch, da Frida Verle, que também aparece no livro. E o General Carneiro, para encerrar, eu também escrevi a história da Teresa Chaz Gajovics, conhecida lá como Tia Paranca, e quem me conta a história dela foi a Dona Laura, uma senhora idosa, de cabelinhos brancos e lindos olhos azuis, e que eu me emocionei muito junto ouvindo a história que ela contava, porque ela estava emocionada e os seus olhos enchiam-se de lágrimas e eu me emocionava junto. Isso faz parte, né? E também conversei com o Roseli Clarinha Zella, que também me narrou a história da avó dela, que começou muito nova como parteira. Ela benzia, colocava ombros no lugar, foi muito necessária a região. E nos anos 60 fez curso. Aliás, muitas delas, nos anos 60, teve aqui em União da Vitória um curso para parteiras.
Certo.
E elas vieram para cá para fazer isso. E se sentiram muito orgulhosas, porque elas tinham a prática, mas o curso, de repente, proporcionou para elas outros conhecimentos, como a importância de usar luvas, a importância de usar o estetoscópio, da própria, de uma higiene mais cuidadosa. Então, elas adoraram o curso, pelo que eu ouvi falar, sim, elas ficaram muito felizes, e eu consegui também ver os certificados de algumas que eu também coloco no livro.
Tá certo.
Acho que todas as parteiras seriam essas, querida.
Então, professora, e até eu gostaria que a senhora comentasse, até porque a obra, ela vai para Portugal, mostra a influência dos processos de parto do país, as influências no Brasil, vem para o Paraná, também traz informações sobre o Vale do Iguaçu e cidades próximas. Professora, qual é o paralelo que a senhora faria com Portugal, que é o país que a senhora também faz o estudo sobre as parteiras, com a nossa realidade? É uma questão cultural que se assemelha?
Sim, se assemelha. E também vieram para o Brasil também parteiras alemãs e parteiras francesas após a chegada da família real para o Brasil. Antes não havia, sim, eram as mulheres do interior mesmo que aprendiam a ser parteiras com as mães, com as amigas, com as pessoas mais antigas. Mas assim, estudando como acontecia em Portugal, era a mesma situação. Não tinha essa informação, elas moravam no interior, aprendiam com as pessoas mais idosas e que tinham experiência, e até que com o tempo começaram já a se exigir que elas fizessem cursos lá em Portugal, e aqui no Brasil também vai acontecer isso. Mas era uma dificuldade muito grande, porque elas tinham que se deslocar de grandes distâncias, tinha que saber ler e escrever, tinha que ser solteira, mas tem uns critérios imensos que eu relato lá no livro. Então, você veja, era difícil que elas pudessem sair, também prestar um exame lá para o fisicomor.
Uhum.
Então, muitas continuaram trabalhando com o que sabiam, muitas foram perseguidas no período da Inquisição e queimadas vivas, porque aí tinha a questão da ignorância, de achar que estavam contra a igreja, uma porção de coisas. Mas assim, eu não vejo assim muita diferença. O que foi acontecendo em Portugal e aqui, analisando no Brasil, aconteceu aqui também. Carro.
Ok. Professora, é um resgate histórico? A senhora diria que hoje a ideia de nascimentos, ele se assemelha com o trabalho das parteiras? Eu cito aqui as doulas e também o parto humanizado. E também tem aquela questão do parto normal. Muitas casais estão optando, eu falo aqui porque é o homem e a mulher, né? A mulher gestante, mas é o casal. O parto natural em casa. A senhora diria que está se aproximando dessa cultura das parteiras?
Veja bem, eu acho que mudou bastante, mas nós temos que entender que a sociedade mudou, a mulher mudou. Hoje já existem cursos para parteiras, até porque é exigido que tenha cursos para parteiras para poder atuar, são as enfermeiras obstetras, né? E é diferente realmente. Mas você sabe que quando nós falamos no parto humanizado, pelo que eu estudei, eu vejo que as nossas parteiras já faziam esse parto humanizado. O que é o parto humanizado? É acompanhar a gestante,
isso,
ensinar os chazinhos, as massagens, os banhos, os cuidados, o dormir bem, a tranquilidade. Então, as nossas parteiras já eram um pouco doulas, eu vejo assim. Mas hoje eu concordo, eu acho que a doula tem um papel muito importante, conversei com uma doula também, conversei também com algumas mães jovens que ela atendeu, e assim me parece que o resultado foi muito bom. É uma segurança, segundo as moças relataram, sentindo-se muito seguras em ter o bebê, e principalmente pelo fato do pai participar, de estar junto, porque nos estudos com as parteiras os pais não participaram. Isso era de modo geral, o parto era coisa de mulher.
Uhum.
Era um grupo, se reunia, rezava, tinha orações, o benzimento, a Nossa Senhora do Bom Parto, mas era encontro de mulheres. E hoje não, hoje essa visão que o pai participa, que eu acho muito bom, porque a segurança para a mulher, para o bebê e para o próprio pai se engajar nesse processo do atendimento e do mais um serzinho da família.
Certamente. Professora, o lançamento do livro, como nós destacamos aqui, ele acontece no dia 27 de novembro. Ele será virtual neste ano, terá uma perspectiva diferente, acontece às 20 horas. A senhora estará trazendo para a gente mais um resgate histórico. Enquanto a senhora pontuava aqui para a gente, nós acompanhamos que dados da Organização Mundial da Saúde estimam que em todo o país existam 60 mil parteiras, que realizam cerca de 450 mil partos por ano.
Olha só.
Então, ainda há essa perspectiva, os dados são demais. Deste ano, então ainda há essa perspectiva, essa confiança, como a senhora falou lá na primeira pergunta, com a profissional.
Sim, porque veja, filha, nós temos assim, as cidades do interior, ainda há dificuldade de chegar ao médico ou de chegar uma enfermeira obstetra para atender. Uhum. Então, eu acredito realmente que ainda acontece esse tipo de partos. E estamos aí, os bebês estão na mão. Já nasceu antes de ter os médicos, não é verdade? É só não atrapalhar que o bebê nasce.
Tá certo, professora. Nós agradecemos muitíssimo a sua participação conosco.
Eu agradeço, querida.
E eu deixo eu deixo para uma mensagem sua a respeito do livro, a respeito desta obra que será lançada no dia 27.
Essa obra trouxe para mim, assim, me abriram horizontes. E para mim estão entremeados de sentido e de gratidão a todos os testemunhos históricos que eu recebi das pessoas que estiveram comigo. E essa disposição, essa alegria, essa emoção que eles me passaram me leva a continuar construindo histórias com fragmentos do passado e expressando vozes que devem ser escutadas e que não desejam esquecidas. Então eu acho que quero continuar escrevendo sobre pessoas, quero continuar escrevendo sobre as parteiras. Desde já me desculpo por não ter atendido a todas aqui da cidade, mas seria muito intenso, mas eu vou dar continuidade a esse trabalho, é um compromisso.
Nós aguardamos então o volume de número 2 desta obra, combinado?
Se Deus quiser, né? No dia 27 enviamos para vocês o link para acessar daí, né?
Perfeito.
Tá bom, querida?
Leni Trintin Gaspari, ela que possui graduação em História, ela que atua nas frentes de educação, mulher, condição feminina. Obrigada pela gentileza e o aceite em conversar conosco, compartilhar um pouquinho dos detalhes desta obra, que é um resgate histórico sobre as parteiras aqui da região. Professora, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço para você também e muito obrigada.